Estamos na Semana Mundial da Imunização, altura para sensibilizar para a importância das vacinas. Em Portugal, as taxas de cobertura vacinal estão acima dos 90%, mas o pediatra Paulo Homme acredita que nunca é demais sublinhar a mensagem: as vacinas poupam vidas.
Eu penso que o mais importante para os pais saberem é que as vacinas foram a invenção da medicina, e em especial também da pediatria, que mais impacto teve em termos de redução da mortalidade e das sequelas que são deixadas pelas doenças infecciosas. Ou seja, teve um impacto ainda maior do que, por exemplo, a invenção dos antibióticos, em termos de redução do número de mortes e do número de sequelas de doenças que são evitáveis nas crianças.
Ainda nem todas as vacinas recomendadas pelos pediatras fazem parte do Programa Nacional de Vacinação, mas Paulo Homme acredita que isso acabará por acontecer.
O Programa Nacional de Vacinação está sempre a ser atualizado, não é? Neste momento contém cerca de 13 vacinas que as crianças vão fazendo, enfim, desde o nascimento e depois ao longo de toda a vida. E, à medida que os dados científicos vão evoluindo, novas vacinas vão sendo a pouco e pouco introduzidas neste plano. A mais recente, que é a vacina de Covid-19, não é? Foi assim a grande novidade no último ano para as crianças a partir dos 5 anos. Mas há ainda outras vacinas que têm vindo a ser dadas a crianças do ponto de vista, enfim, particular, quando as crianças vão ao seu pediatra ou ao seu médico de família e aconselham os pais a fazer às suas crianças e que ainda não foram introduzidas no Programa Nacional de Vacinação. Mas este é o processo normal das vacinas, é quando surgem no mercado consideradas úteis e quando as sociedades científicas, nomeadamente a Sociedade de Pediatria e a Sociedade de Infecciologia Pediátrica Portuguesas, recomendam a administração das vacinas, quer os médicos de família, quer os pediatras que acompanham as crianças vão propondo aos pais eles fazerem essas vacinas, apesar de terem que as pagar do seu bolso, e passado alguns tempos acabam por ser introduzidas no Programa Nacional de Vacinação para todas as crianças. Este tem sido, nas últimas décadas, o processo normal que devemos ocorrer com as várias vacinas que vão sendo inventadas, não é? Vão sendo descobertas.
Entre as vacinas que permanecem fora do programa para algumas crianças, o pediatra elege duas como as mais importantes.
Eu penso que as mais importantes serão a vacina para o meningococo, que já existe no Programa Nacional de Vacinação para algumas destas bactérias, para alguns destes meningococos, nomeadamente o meningococo B e o meningococo C, mas existe uma outra vacina que protege contra 4 destes meningococos, que são o A, o C, o W e o Y, e esta vacina provavelmente terá a sua entrada no Programa Nacional de Vacinação, uma vez que temos vindo a assistir a um aumento ligeiro, mas consistente, dos casos de doenças graves por estes meningococos W e Y em toda a Europa e também em Portugal. E, portanto, será provavelmente uma vacina que ela já está indicada para ser feita em crianças logo a partir dos 2 meses de vida. Portanto, provavelmente será uma vacina que a seu tempo entrará no Programa Nacional de Vacinação. Uma outra vacina que já entrou parcialmente, que foi a vacina contra o rotavírus, que é um vírus que é a causa mais frequente de gastroenterite viral em crianças. Esta vacina já entrou no Programa Nacional de Vacinação, mas só para determinadas crianças e em determinadas circunstâncias de maior risco, e também se prevê que eventualmente ela possa ser introduzida no Programa Nacional de Vacinação, mas para todas as crianças e não apenas para grupos selecionados. Estas são as duas vacinas que mais frequentemente os pediatras, na sua prática diária, aconselham os pais das crianças a fazerem e que ainda não estão no Programa Nacional de Vacinação.
Normalmente, a adesão dos pais é positiva e Paulo Homme congratula-se com o facto de, em Portugal, os grupos antivacinas não terem expressão.
Em Portugal, felizmente, os grupos antivacinas têm estado bastante controlados. A população portuguesa, felizmente, é uma população, nesse ponto de vista, bastante esclarecida e, de facto, há aqui ou ali algumas vozes que ocasionalmente se ouvem com alguns pensamentos contra as vacinas, mas são uma verdadeira minoria. Aliás, Portugal é, de facto, um exemplo a nível mundial quando falamos de cobertura vacinal.
Mas, voltando à vacina contra a Covid-19, já há mais informações quanto à vacinação abaixo dos 5 anos?
Em relação à vacinação abaixo dos 5 anos, ainda estão a ser efetuados estudos. Os estudos que estão a ser efetuados, aquilo que apontam é que a vacinação será também segura e eficaz, mas ainda não há uma recomendação nesse sentido, ao contrário do que acontece acima dos 5 anos, em que há uma recomendação clara para a vacinação das crianças para a Covid-19.
Quanto às crianças acima dos 5 anos, Paulo Homme faz uma avaliação positiva da vacinação contra a Covid-19.
Correu muito bem com essas crianças, sim. Ainda recentemente foi publicado um estudo que mostra que, de facto, os eventuais efeitos secundários provocados pela vacina são incomparavelmente menos frequentes do que os efeitos adversos da própria doença nas crianças acima dos 5 anos. E, portanto, é claro que são todos acontecimentos raros, felizmente, ou seja, a criança que tem Covid-19 raramente apresenta uma complicação grave, nomeadamente as complicações cardíacas, como a miocardite, que é a mais falada, mas essas complicações, apesar de tudo, apesar de raras, se comparadas com a possibilidade de reações graves após a vacina, nomeadamente também a própria miocardite que pode acontecer após a vacina, aquilo que se constatou foi que a miocardite após a vacina era muitas dezenas de vezes inferior a sua probabilidade em relação à miocardite após a doença.
No futuro, é provável que esta vacina se torne regular, com tomas anuais, como acontece com a vacina da gripe, mas o pediatra admite que em Portugal seja também apenas para grupos de risco.
Os dados apontam nesse sentido, tal como acontece com a vacina da gripe. Nós não temos, enfim, em relação a este tipo de doenças, existem duas estratégias. Existe uma estratégia que tem sido seguida em Portugal, por exemplo, em relação à gripe, que é todos os anos vacinar os grupos de risco, as pessoas com mais idade, as pessoas com doenças crónicas cardíacas, pulmonares, etc., e outras, ou uma outra estratégia que é todos os anos vacinar a população toda, incluindo todas as crianças, que é, por exemplo, a estratégia que é seguida nos Estados Unidos da América. Em relação à Covid-19, provavelmente existirão as duas estratégias, ou seja, alguns países irão seguir a mesma estratégia que têm para a vacina da gripe, isto é, todos os anos, ou de dois em dois anos, enfim, não sei quando saírem depois as recomendações, regularmente vacinar os grupos de risco, enquanto que outros países irão todos os anos, ou na periodicidade que for definida, vacinar toda a população. Aqui há um aspecto que é muito importante, que é o aspecto financeiro. Porque, de facto, por exemplo, em relação à vacina da gripe, os Estados Unidos todos os anos vacinam todas as crianças para a gripe, anualmente, mas isto implica um esforço financeiro brutal, não é? E em Portugal não temos essa disponibilidade financeira. Portanto, aqui a parte financeira vai também condicionar bastante qual vai ser a estratégia, mas seguramente que esta vacina da Covid-19 veio para ficar de alguma forma regular, se não a toda a população, pelo menos à população de risco.
Seja como for, defende o pediatra Paulo Homme, é importante que todos entendam a importância das vacinas e sigam as recomendações.